Vida Livre, um espaço para a gente falar de religião, ciência, filosofia e novas formas de viver e de pensar. Aqui na Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas.
Vida Livre, a gente está falando sobre tarô hoje, com esta maravilhosa Kátia Olímpio, mil coisas. Agora fiquei bem feliz que eu já sei que dá para fazer leitura de tarô online, à distância.
Isso.
Show, vou querer todas.
Vamos.
Beijinho, Marlene. Marlene vai querer também que eu conheço. A Má, Ferronato e Maria Helena, beijo. O Bruno Maestre, ó, Bruno, mais uma. Alcina, beijo, minha querida, muito obrigada pela companhia de vocês. Bom, a gente estava falando, existem vários oráculos, né? Existem várias formas de ler coisas.
Sim.
Também. A gente prometeu a carta do dia, que é daí é com o tarô mesmo.
Isso, é. É, aqui eu tirei com o tarô, mas a gente também pode tirar com os oráculos. Os oráculos, eles funcionam como conselhos, então tem um pouco de diferença, assim, né? Tarô, oráculo e baralho cigano, que é o Lenormand, que conhece. Que, geralmente, o Lenormand utilizam para adivinhação mesmo, que é os ciganos, tem essa tradição e tal.
Entendi.
Geralmente, as pessoas que leem o Lenormand, às vezes passam da família, ah, meu avô lia, meu pai, minha mãe, minha tia, é uma tradição.
Ah, lindo.
É. Uhum. E já os oráculos, né, eles trazem alguma... Eles são conectados a algo. Então, aqui, esse do feminino, o oráculo das deusas, fala das deusas, né? Desse potencial, dessa energia yin. O Osho traz... O Osho foi um mestre, um guru, então traz esses conselhos sobre meditação, uma mente zen, tanto que chama o tarô zen de Osho.
Entendi.
E vários outros, né? Tem o dos arquétipos que eu te mostrei também, que eu já nem sei mais onde que eu coloquei aqui. Mas
não,
tem
tô amando.
Os arquétipos das deusas que falam de energias do fluxo, aí fala do feminino também, né? Tá. Com relação a mulheres. Então tem muitas possibilidades.
Esse que a gente vai falar agora da energia do dia, então é o tarô. Qual é a carta? Qual é a energia do dia?
Esse tarô aqui, então, é o tarô mitológico, saiu o Cavaleiro de Paus, né? Deixa eu até mostrar.
Quem é o Cavaleiro de Paus?
Cavaleiro de Paus, então, a energia do dia é uma coisa bem legal. Tá falando de um dia, bom, sexta-feira, né? Um dia de bastante argumentação, um dia de bastante ação, muito trabalho, explosão de ideias, ousadia, visão ampla. Fala um pouco sobre isso, assim. Então, coloca os teus projetos pra funcionar, coloca os projetos pra frente e vai. É um pouco isso, o Cavaleiro de Paus. O naipe de paus é um naipe de fogo, então ele fala de projetos, ele pode falar também de trabalho, fala de colocar ação nas coisas. E aí é interessante que todas as cartas, ela tá falando dos arquétipos, ela traz o lado positivo e o lado negativo, né? Somos, no mínimo, duais.
Sim.
Então, tudo tem essa dualidade. Uhum. E aí é interessante a gente perceber também, quando a gente tira uma carta do dia, a gente pensar... Essa carta está me falando sobre aspectos positivos ou aspectos negativos, né? Então, aqui no Cavaleiro de Paus, os aspectos negativos poderiam ser frustração, bater boca. O Cavaleiro de Paus tem isso. Então, presta atenção se não vai ter, se você não vai se colocar em situações que tenha bate-boca, por exemplo.
Entendi.
Tá, nesse sentido, assim.
Gente, como é maravilhoso, porque daí você vê a energia do dia e se prepara pra ele.
Isso.
Né? Não, quando, em vez de bater boca, você fala, não, a energia hoje tá desse jeito, vou ficar quieta, vou deixar pra conversar amanhã.
Ou até se prepara. Ah, que bom, tá disponível pra bater boca, então
hoje.
Eu vou bater boca, vai ser hoje que eu vou resolver aquela questão.
Entendi.
Não sei, né?
Tem isso, né?
Tanto que quando eu tô fazendo leitura pra alguém, eu sempre pergunto pra pessoa, faz sentido... Pra você, isso que eu tô falando, porque enquanto uma pessoa que estou ali lendo um oráculo, né, lendo um tarô, eu estou interpretando o que a carta tá me dizendo naqueles aspectos, mas pra mim não faz sentido, tem que fazer sentido pra você que eu tô lendo. Aqui eu tô falando da carta do dia, uma carta genérica, então vale pra todas as pessoas, é da sexta-feira, né? Mas quando é um tarô específico, a pessoa traz uma questão, é importante que eu pergunte pra ela, faz sentido pra você? Porque às vezes a pessoa fala, não tô conseguindo entender, conectar isso na minha vida. E aí eu vou trazendo mais possibilidades. A carta também fala de tal aspecto, ela traz isso. Até que a pessoa, isso daí que você falou mexeu comigo. Então se mexeu, tem alguma questão ali com ela.
Porque às vezes a pessoa vai buscar a resposta de uma coisa, mas está completamente ligada a outra.
Exato.
Né?
Isso é muito comum de acontecer, Márcia. Muito. Uhum. A pessoa, eu quero falar de aspectos profissionais. Uhum. Devo mudar, por exemplo, a minha área profissional, o meu trabalho? E aí a gente abre a jogada e não tá falando nada de trabalho.
De trabalho.
Uhum. Tá falando de relacionamento, tá falando para ela fazer terapia, tá falando para ela se resolver com as questões primeiro. Isso é muito comum de acontecer. É bem interessante perceber. E aí eu sempre falo para a pessoa, né? Ó, o tarô não tá conversando com a gente nesse momento sobre essa questão. Vamos antes falar sobre isso aqui e aí a gente vai trazendo perguntas específicas depois, geralmente, para responder a questão que a pessoa trouxe. Mas às vezes, durante ali o jogo, isso vai clareando também para a pessoa. Ela entende que, de repente eu não vou mudar de trabalho porque eu preciso resolver outros aspectos.
O problema
aspectos.
Não é o trabalho, o problema sou eu, que não tô bem.
Gente, também tem isso.
Tipo, seu trabalho é ótimo, você é que precisa se equilibrar, se resolver, né?
Tem isso
Qual
também,
o problema
Márcia?
Do meu namorado? Não, o problema não é o seu namorado, o problema é você que tá...
Super.
Mas é difícil, né? As pessoas não gostam de ouvir isso.
Não,
o problema
não
é sempre o outro, nunca sou eu.
Geralmente é isso, geralmente. Uhum. E o aspecto de relacionamento é o principal que as pessoas procuram pra fazer tiragem de tarô. É assim, o top da lista, né? As pessoas geralmente querem saber como vai a vida emocional, se a pessoa vai ligar pra ela, se a pessoa vai procurar, se a pessoa gosta, se a pessoa tá traindo, bem nesse nível, assim.
Nossa!
É muito assim. Mas aí eu tenho uma regra, né, já vou até falar, como é um tarô para autodesenvolvimento, a gente pode até ver esses aspectos pra pessoa, mas antes disso, nós vamos falar da consulente, né, da pessoa. Como que ela chegou até aqui nessa questão emocional, é bem importante a gente ver isso antes da pessoa. Falamos da pessoa, ela entendeu? Daí a gente pode ver o outro.
Não, e tem o livre-arbítrio também, né?
Sim.
Como é que você interfere na vida do outro?
Isso.
Você não pode ir lá fazer uma leitura de tarô. Eu quero que o meu marido faça tal. Não, então o teu marido vai fazer a leitura de tarô dele, né?
É, exato.
A gente que trabalha com espiritualidade vê muito isso. A pessoa quer fazer pro outro a mudança. E não é assim que funciona.
É
seu.
Isso, é. Ela precisa primeiro voltar pra ela as questões. Porque a pessoa, ela chegou ali naquela situação, mas tem uma construção antes.
Sim.
E o tarô fala muito sobre isso, que o tarô fala assim, que o futuro, ele é consequência das nossas ações, né? Então, a gente chegou aqui, nesse momento, pela nossa construção, a história que nós escrevemos. Então, vamos olhar um pouco para a nossa responsabilidade, né, nessa situação.
E tem um preparo para a leitura do tarô e um preparo do baralho? A gente pode só comprar o baralho e... E ler?
Pode, né? Se você quiser.
Não vai funcionar muito bem, mas ok.
É uma ferramenta que o ideal é que a gente tenha um respeito maior, assim, por ela. Tanto que eu não trouxe o meu tarô. O pessoal de usa esses daqui, é tranquilo pra mostrar e tal. Mas o ideal é que a gente faça uma conexão com as cartas, né? Tem uma jornada. Até no curso a gente ensina isso. Quando a gente começa no curso, a gente começa a tirar uma carta do dia pra fazer essa conexão antes. E ao final, existe um ritual que nós fazemos. Tem uma ordem das cartas, tem um propósito. A gente coloca ali os elementos e faz um ritual de consagrar essa ferramenta tão incrível que vai acessar o nosso inconsciente, vai acessar a energia de outras pessoas. Então é algo pra gente lidar com bastante respeito, né?
Maravilhoso, gente. É a mesma coisa que você pegar uma vela e acender. É só uma vela. Se você fizer uma oração, colocar sua energia naquela vela, passa a ser um ritual mágico, passa a ser um elemento mágico.
Exato.
Né? O baralho também tem isso. Quando você consagra, você o imanta, você coloca a sua energia, você o respeita, ele passa a ser um instrumento mágico mesmo, né? Magia, gente, magia mesmo, de verdade.
Inclusive dá pra fazer magia com tarô, dá pra fazer meditação.
Sério?
Dá pra interpretar sonhos. É muito ampla a capacidade. É muito ampla. Então, por isso que eu falo, a gente tem que ter bastante respeito. Eu tenho muito respeito e muita consideração.
Total.
Porque quando eu comecei a estudar o tarô, eu já lembro dessa minha referência desde a minha infância, que eu via, eu ia com a minha mãe, com a minha avó, com as minhas tias, nas casas das amigas, pra fazer leitura, e era algo muito velado, que as pessoas não falavam, né?
Sim,
você deve lembrar dessas referências, né, Márcia?
Total.
Mas eu lembro que eu achava aquilo tão incrível, aquela capacidade, e era com um baralho normal que as pessoas jogavam, uhum, né? E aquela capacidade de interpretar e de dar aqueles conselhos, eu achava aquilo incrível. E aí, quando eu aprendi de verdade o tarô, depois de muitos cursos e muitos anos com meu professor Thomas, maravilhoso, te amo, inclusive, assim, parece que um mundo de possibilidades se abriu mesmo, sabe? Foi muito, muito importante pra mim, foi muito legal. Então, eu trato com muito respeito. Por isso, a gente vai acessar outra pessoa, isso é uma grande responsabilidade, sabe? Não é assim, sai isso aqui, deixa eu falar qualquer coisa aqui. Não, como assim?
Né? Tudo então... que você fala, né, é importante, você acessar a energia, a frequência daquela pessoa para dar um conselho, tudo é muito sério, gente.
E a pessoa que vem buscar, ela tem uma questão interna ali, né? Ela vai buscar um jogo de tarô porque ela... tem alguma angústia muitas vezes. Sim. Então, tratar isso com bastante cuidado, né? Eu trago muito esse olhar terapêutico, né? Eu assumo o arquétipo aí da terapeuta. E aí eu faço esse tarô para desenvolvimento, trazendo, né, toda essa energia de terapia, da terapeuta, com bastante conselho e direcionamento para que a pessoa possa utilizar na vida prática isso, sabe?
Maravilhoso. E você falou que tem outros oráculos. Aqui você tem outro, né?
Tenho. Aqui eu trouxe um oráculo da deusa, então ele fala da energia das deusas.
Também.
Eu adoro esse.
Nós todos.
Tá até tortinho o meu. Esse eu tenho muitos anos, já tem outras edições, esse aqui é mais velhinho. Então ele traz, é interessante esse aqui pra usar como carta do dia, carta da semana, ou às vezes conectar com a lua. Vou tirar uma carta pra essa fase da lua agora, acho que a gente tá entrando na nova, né? Não sei, acho que é. E então... pode tirar, né, a energia. Você quer tirar uma?
E como aí? Quero.
Tira
a gente
você,
só
então.
Se conecta e isso tira uma carta.
Só se conecta, faz uma respiração, pensa em alguma coisa e tira lá.
Tá. Adoro, gente. Vocês querem tirar também, meninas? Dá pra tirar?
Dá pra tirar. Se alguém quiser fazer uma pergunta.
Se alguém... Isso, Maria Helena, Alcina, Marlene, vocês que estão assistindo aqui a live, se quiserem, ela tira uma carta aqui pra vocês também.
Tiro.
Vou tirar a minha.
Ai, maravilhosa, tirou Quanin.
Quanin, que lindo.
Tem conexão com ela? Mãe da Misericórdia.
Maravilhosa.
Torne-se tudo um canal para compaixão. Então, lindo, né?
Lindo.
Quanin é maravilhosa. Eu amo demais. Eu tenho uma Quanin tatuada nas minhas costas.
Sério? Vou fazer também. Aquela pessoa que já quer fazer tudo, né? Que mais? Que mais?
É, pior que é.
Que maravilhosa.
Maravilhosa, né? Uma energia de mãe. No budismo, ela é Tara, né? Essa representação de Tara, mãe dos misericordiosos, que eles falam, né? Então, tem uma energia de doação, de compaixão, incrível, né? Então, talvez, não sei se você fez alguma pergunta, mas pode ser que esteja trazendo essa tua energia mesmo, né? Expressando isso de você, até aqui com o teu trabalho, né? Conecta muito com isso, né, Márcia? Esse teu trabalho.
E hoje
aqui
é meu dia de trabalho espiritual, de doação, de trabalho espiritual. Então,
já tá nessa energia.
Exatamente essa.
Maravilhosa.
Perfeito.
Não, é uma energia de muito, muito amor. Eu já recorri muito a Kuan Yin em momentos da minha vida, assim. E era muito acolhedor poder acender uma vela pra Kuan Yin e sentir assim, né? Estou sendo acolhida. Muito
maravilhoso.
Legal.
Vou acender hoje, inclusive.
Gostei.
Amei.
Linda, maravilhosa.
Ó, tô falando pras meninas aqui, mas o JWS, o James, que pediu pra tirar uma carta pra ele aqui.
Então manda, o que, que ele pediu?
Não sei, tira uma pra mim, mas não vai ser essa aqui da deusa, né? Tiramos qual? Tira a sua carta do dia, talvez? A carta do dia pra ele?
Ah, uma carta do dia pra ele. Como que é o nome dele?
Peraí, aqui tá JWC, né?
JWC. Então vamos ver, tirar uma carta do dia para o JWC.
Olha, gente, a energia já fica sensacional, né?
Oito de copas.
Muito bem.
Então, oito de copas, ele fala sobre busca de novas experiências, fala de renovação. Olha lá, no meu Insta ali. É uma carta que fala de cura também, né? Uma carta bem, bem bonita, assim. Já fala de um caminho ali na jornada, né? Então, esse nos aspectos positivos. Fala de uma busca de si, sabe? Tá falando de sentimentos. O naipe de copas fala disso, de emoções, sentimentos. Mas também pode estar falando para ele assim, será que ele está muito introspectivo, muito retraído? É uma carta que fala sobre isso também, sabe? Sobre esse sentimento mais com ele mesmo, que pode ser bom, mas também pode ser ruim. Pode ser um momento de se resguardar, né, um momento de não se doar ou algo assim.
Olha só, o contrário da minha.
Oh, né? Verdade!
Olha como é sensacional, gente. Verdade. Cada um, né, no seu momento. Curtiu, James? Bom, então tá. Comprei. Tá aí sua resposta.
Legal.
A gente tem outros, então, oráculos. Você falou desse aqui. Tem muita coisa do despertar feminino, né?
Tem muita coisa. Decks de tarô, hoje em dia, existem mais de 1000 decks. Tem muito, muito,
de animais,
muito.
Dos orixás, isso, dos... Tem tudo, né?
Tem muitas histórias bonitas, né? Assim, do feminino, existem vários hoje em dia. Tem a Ruhu, que traz energia lá da coruja. Tem muitos, nem vou lembrar aqui de citar. Mas, hoje em dia, muitas pessoas... constrói os seus oráculos, né? Elas fazem de acordo com, eu gosto muito, né? Por exemplo, eu gosto muito da Fraternidade Branca. Uhum. Então, existe lá o oráculo da Fraternidade Branca. Tem dos druidas, tem da Roda do Ano. Então, a pessoa, ela cria um sistema onde ela coloca ali, né, as cartas. O meu professor, ele brinca que ele vai fazer um oráculo de memes. Um tarô de memes, por exemplo. Acho incrível, já quero.
Conforme a carinha que sai ali.
Sim, né? Porque tem uns memes sensacionais. Então, existem muitos decks. Tanto que aí no curso a gente orienta como que as pessoas escolhem um tarô, um deck. Porque é uma tarefa um pouco difícil. Quando você chega lá e olha 1000 referências...
Mas não tem aquilo de não é você que escolhe, é a carta que te escolhe, é o tarô que te escolhe?
Tem um magnetismo. Quando você olha ali para aquela carta, você fala que incrível esses desenhos. Eles conversam com a gente, sabe? Tem isso, assim. E aí você se conecta com aquela carta, talvez pela facilidade, com a simbologia dela, o que ela representa para você. Tem muito isso, né?
Certo.
O que ela representa pela beleza. Tem uns oráculos que são lindos, incríveis, feitos por artistas, com referências. Então, a possibilidade de escolher... Só que aí, assim, quem tem tarô, quem gosta, não fica só com um, né?
Sim, daí cada vez que vê um baralho, quer um novo, né?
Vê lá, nossa, a Amazon tá em promoção. Pronto, já entra.
Sim, já quero.
Então...
Mas esses são diferentes, né? Na verdade, o único que faz essa leitura da jornada é o tarô de Marselha, que é o original. Os outros são como oráculos mesmo pra você...
Não.
Não?
Não, o tarô de Marselha, ele é como se fosse assim, ele iniciou.
Tá,
É o que nós conhecemos como referência para esses outros que surgiram, né? Então, ele foi um inicial criado. Só que ele é baseado no baralho, né? Tanto que os desenhos dele são do baralho da gente jogar normalmente. Então, ele iniciou. Mas os outros tarôs, tem muitos outros tarôs, que inclusive são infinitamente melhores. Porque o Marselha, ele tem esse aqui, né? Originalzinho. Uhum. É difícil de interpretar, olha aqui.
Muito difícil.
8 de copas. Ó, eu acho que eu tirei pra ele, ó. Olha aqui. Ah, que legal. Eu tirei 8 de copas pro rapaz. Olha a diferença de simbologia. Esse aqui tem 8 copas e esse aqui tem um desenho.
Vamos ver. Pra quem tá assistindo a gente, né? Pelas redes sociais,
ó,
dá pra ver.
Esse é o 8 de copas e esse também é 8 de copas.
Olha,
né?
Que diferente.
Então, tem uma grande diferença pra você olhar. Você tá ali num jogo, se você abre várias cartas... Fica até um pouco confuso, né?
Fica, bem confuso.
Aqui a gente sabe que é espadas, aqui é copas. Eu, por exemplo, eu ia ter que contar. Tem aqui o númerozinho, né? Mas eu ia ficar, é 7 esse. Ah, tá bom. Então, 7, né? Agora, se você vê um desenho, aqui eu já sei que o mito é da psique. Aqui a psique, ela já passou por uma jornada, ela já fez um pedido lá pra Afrodite, que é a deusa. Então, eu tô conectada com essa história. Pra mim tá ok. Eu sei de onde ela veio e pra onde ela vai. Agora aqui não, né?
Que maravilhoso. E tem mesmo isso da... Ai, tá na hora do intervalo já, né? Quero falar na volta dessa interpretação que uma carta depende do que ela tá do lado.
Tá.
O sentido é outro, né?
Tá bom.
Vamos falar sobre isso. Tá na hora do intervalo, já voltamos.
Legal.
Venha ser livre na rádio mais livre de todas, Vida Livre, ao vivo com a apresentação de Márcia Sichel.